Agora a gente vai falar sobre natação, a gente vai falar sobre como nadar, né? Como nadar na praia, no rio ou até mesmo na piscina de forma segura, né? Ou como perder também o medo de nadar nesses ambientes. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN com a Cristiane Carreira, que é professora de natação, está aqui com a gente. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder falar dessa modalidade, dessa atividade tão maravilhosa que é a natação.
E agora há pouco a gente conversava sobre esse assunto. Professora, a senhora me disse que, apesar do Brasil ser um país tropical, um país quente, né, com muitas opções de ambientes aquáticos, não é todo mundo que sabe nadar, né? Tem muita gente que não faz natação, não sabe nadar aqui no país, é isso?
É, infelizmente é isso, né? Muitas pessoas não sabem. E as outras, né, muitas outras acreditam que sabem nadar. Então, assim, nós pensamos que as pessoas que não sabem, que têm um pouquinho de medo, essas ficam mais preservadas de algumas situações. As que sabem um pouquinho, acham que sabem nadar, essas estão mais sujeitas a alguns acontecimentos, né, tanto em piscina, mas principalmente nas praias e nos rios.
E quais são as medidas de segurança? O que a gente deve ter em mente, então, para evitar acidentes, evitar afogamentos, justamente agora nesse período, né, de calor, que as pessoas se aventuram mais?
Então, com relação, vou falar como professora de natação, né? Os alunos que nós temos, as pessoas fazem aula, então elas treinam, elas têm um condicionamento, mas isso não dá condição para que ela enfrente algumas situações. Então, ele não está livre para entrar no mar e nadar sozinho, ele não está livre de um afogamento para entrar no mar, no rio e nadar sozinho. Então, assim, dentro da nossa realidade, né, de alunos praticantes, quando nós vamos para provas no mar, ou em rio, ou em represa, nós sempre orientamos para nadar acompanhado, para ter uma supervisão, para consultar pessoas responsáveis pelo lugar, então na praia, no caso, o bombeiro, para saber como que está aquele lugar, respeitar as orientações do lugar, né? Agora, se a pessoa ela não tem a habilidade de nadar, aí é pior ainda, né? Porque aí ela está mais sujeita ainda a que aconteça um afogamento ou alguma coisa assim. Mas o excesso de confiança, às vezes, leva a pessoa a algumas situações que às vezes, a gente acha que vai acontecer só com quem não sabe nadar, né?
Uhum. O que é mais perigoso, o rio ou o mar?
Olha, a gente frequenta mais o mar, né, as praias. E assim, eu acredito que por toda a estrutura que tem nas praias, né, o bombeiro, na maioria das vezes, presente, o mar é um ambiente que é mais estudado, então as correntezas, os ventos, eu acho o mar um pouquinho mais controlado, né? Então, de você saber o que está acontecendo ali. Já os rios, eu acredito que seja mais perigoso, né? Eu vejo dessa forma. E não tem muito, né, a presença do salva-vidas ou do bombeiro nos lugares. E o número de pessoas hoje nos rios também é grande, né? Então, eu acho que isso leva as pessoas a acontecerem acidentes.
Uhum. Bom, a Vila Olímpica, né, você é professora da Vila Olímpica, né, a Vila Olímpica tem um projeto, né, para levar as pessoas que querem aprender a nadar no mar, né? Como é que é esse projeto?
É um projeto bem bacana, na verdade, eu como professora também fiz parte dele, uhum. Porque quando entrei lá só nadava em piscinas, então eu também passei por esse processo, também fui uma pessoa que tinha pânico, medo de água, né, águas que não fossem águas tratadas ou cristalinas como a água da piscina, e a gente dá essa oportunidade. Então, lógico que nós fazemos um atendimento à comunidade, então nós temos pessoas lá de 8 anos até 82 anos, a aluna mais velha que nós temos, com vários objetivos. Mas esse é um deles. Então, se a pessoa chega lá e ela tem vontade de praticar natação e fazer uma prova no mar ou em rio, nós vamos dar essa oportunidade. Então, nós temos todo um processo, né, um tempo que a pessoa tem que ficar praticando a natação. E sempre na primeira prova que ela vai fazer, ela vai ter o acompanhamento de um dos professores. E daí em diante, ela escolhe se ela quer permanecer treinando para provas um pouco mais difíceis ou mais longas, ou se simplesmente ela vai vivenciar aquela experiência e para ela aquilo vai acabar ali. Então, é uma coisa bem legal mesmo. E funciona muito, muito bem. Nós temos agora uma prova em janeiro, que nós já estamos com mais de 30 alunos, e que nós vamos acompanhar, e tem vários iniciantes.
E é possível perder o medo do mar, de nadar no mar?
Olha, eu acredito, por experiência própria, que é tudo uma questão de querer, né? Uhum. Então, o medo, ele tem que existir, porque é uma forma da gente... se prevenir de acidentes. Então eu ainda tenho medo de nadar, tenho muito respeito, né, pelos lugares, mas esse medo é controlável, porque eu treinei para isso, eu me preparei, então eu tenho um condicionamento. E o principal que eu te falo, volto a repetir, nós sempre estamos acompanhados, né, do professor, de um colega mais experiente, sempre a gente pede orientação para os bombeiros, para saber o que a gente deve fazer. Então a gente se cerca do maior cuidado possível para evitar qualquer situação ruim, negativa com os alunos.
Você disse que até os pescadores ajudam nessas informações, né?
Sim, várias provas que eu fiz, que nós vamos, são os pescadores que acompanham a gente com os caiaques, e às vezes não tem ninguém melhor no local para orientar e para passar a segurança. Então eles conhecem bem, sabem tudo o que acontece, como que funciona, e eles acabam passando essa segurança para a gente e acompanhando em várias situações.
Professora, você tinha medo do mar?
Medo não, pânico, né?
Pânico?
Eu fiz as primeiras provas que eu fiz, que eu tentei fazer, eu tive várias desistências, e eu não conseguia colocar o rosto na água. Só que era uma coisa que eu gostava muito. Em contrapartida, eu sempre gostei do mar, da natureza. Eu tinha essa briga interna comigo, né? E aí eu tive a orientação de uma professora que faz parte do projeto também, e mais um pouco mais antiga. E ela me acompanhou em várias provas, daquilo que eu te falei, né? Sempre os iniciantes, eles são acompanhados. E eu escolhi que, por mais que eu tivesse medo, eu não queria parar. Então, eu dei sequência. Então, fazem 4 anos que eu pratico natação em águas abertas. E hoje é uma paixão e eu adoro praticar e adoro inspirar as pessoas, porque é uma forma de você conseguir autoestima, é uma série de coisas, principalmente o psicológico, né? A gente trabalha muito com isso, confiança, e hoje eu tenho orgulho do que eu faço, do projeto que eu participo, né, junto com os outros colegas de trabalho e com todos os alunos. E através da natação eu mudei muita coisa na minha vida, sou uma pessoa mais ativa, mais confiante, mais disciplinada, e tento passar isso para todas as pessoas que estão ao meu redor. E é uma coisa que funciona bastante, eu acho bem legal.
E é verdade que tem fila de espera na natação da Vila Olímpica?
Tem fila de espera, nós sempre tivemos, né? A Vila Olímpica ali fez 10 anos, agora nós comemoramos domingo, final de semana passado. Então é um atendimento público, né, uma piscina pública, nós somos funcionários públicos e é um atendimento de muita qualidade, a gente tem orgulho de dizer isso. Nós temos alunos lá que estão há 10 anos com a gente, então é um processo demorado, as pessoas reclamam às vezes, mas a gente não tem como tirar a pessoa de lá, então a gente controla, né, a frequência e tal. E tem uma lista de espera que tem uma rotatividade de acordo com a desistência das pessoas que não se adaptam, por algum motivo tem que sair. E aí a gente vai permitindo que outras pessoas novas entrem para fazer parte da natação na Vila Olímpica.
E como você disse no início, seria importante que mais pessoas tivessem conhecimento de natação, né? Que as pessoas tivessem, desde pequena, um pouco de conhecimento de como nadar, né?
Eu acredito que pelo menos uma experiência básica, né? Então, vamos falar, lá no município a gente tem, fora a piscina da Vila Olímpica, tem mais 7 ou 8 piscinas no município, piscinas públicas, né? Que oferecem aula de natação gratuita, fora as academias. Então, eu acho que pelo menos uma oportunidade de vivenciar adaptação ao meio líquido, né, o controle dentro da água, o domínio dentro da água.
E esse respeito, né?
E esse respeito, né? Ensinar que por mais que você saiba nadar, os ambientes até a piscina, ela não é um lugar para brincadeira sem os cuidados devidos, né? Então isso eu acho que cabe em qualquer ambiente que tenha água.
Quais são os cuidados numa piscina, por exemplo?
Então, na piscina, as pessoas nós temos muito receio do quê? Né? Dos saltos de ponta, né? Das brincadeiras em duplas, né? De um subir nas costas do outro, das corridas ao redor da piscina, né? Então, isso pode causar quedas, do você comer, né? A gente fala da alimentação antes de você ter ter um mal súbito dentro da piscina. Uhum. Então, lá a gente tem uma piscina muito grande, que a gente tem que ficar o tempo todo, né, de olho no que está acontecendo na piscina. É, são piscinas fundas, né? Então, a gente tem lá uma regra para a pessoa começar a nadar lá. Ela não dá, a gente não consegue fazer a iniciação. As piscinas têm mais de 2 metros e 20 de profundidade. Então, tem muito cuidado que a gente tem, né, com as crianças, principalmente. É, e isso vale para qualquer piscina, né? As pessoas morrem afogadas em 2 palmos de água, então isso daí o cuidado é em qualquer lugar.
Então, esse, inclusive agora, né, como a gente já falou, né, verão, né, muita gente vai para a piscina, tem que tomar muito cuidado.
Muito cuidado.
Né? Tá certo. E agora, conta um pouquinho mais sobre a sua experiência, né, para perder o medo do mar. Você fez uma prova de 10 quilômetros, é isso?
É, não, na verdade, eu vim, como eu te falei, né, a gente dá a oportunidade para as pessoas experimentarem a natação em águas abertas, e você permanece ou não. E eu escolhi trilhar esse caminho e explorar várias distâncias. Então, eu comecei com prova de 1.500 metros, as últimas que eu fiz foi de 8, 13 e a última de 25 quilômetros. Essa de 25 quilômetros, eu passei quase 10 horas no mar. Foi uma natação, foi uma natação em mar aberto. As provas que nós fazemos normalmente são em lugares mais fechados, né, mais protegidos. E essa eu sabia que seria uma prova diferente, porque 23 quilômetros dessa prova seria em mar aberto. E para dificultar, teve lá uma entrada de um vento que a gente não esperava, então foi uma situação muito difícil de ser superada. É, te confesso que durante a prova, por vários momentos eu me recordei do pânico que eu tinha, porque realmente era uma sensação de pânico. Só que aí a gente busca todo o histórico de toda a vivência que você teve, que você treinou para estar ali e que tinha pessoas, né? Então eu estava lá com um bombeiro, com vários amigos ao meu lado, que qualquer coisa que acontecesse, né, fora tudo que já estava, né, ali previsto, que me retirariam daquele lugar. Então, eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de ter conseguido fazer. E isso não quer dizer que, nadou para tanto tempo, né? Fez, né? Como tem a natação de alto rendimento. Não, é uma superação pessoal, que envolve várias pessoas que estão ali te ajudando e várias pessoas que estão acompanhando, né? Porque o tempo todo as pessoas querendo saber o que tinha acontecido. E você saber que quando você retorna, todo mundo quer saber como foi. E que isso inspira outras pessoas a praticarem essa natação mais longa, né, que é uma ultramaratona que a gente fala, porque a maratona aquática são 10 quilômetros. Eu nunca fiz uma prova de 10 quilômetros, eu só fiz de 13 e essa de 25, então chama-se ultramaratona. E isso inspirar outras pessoas, né, então as pessoas olharem para mim, nossa, Cris, mas você nem colocava o rosto na água e você fez essa prova, então quer dizer que eu consigo. Né? Então, vários alunos vêm com essa ideia. Bom, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Isso para o meio, ali para o ambiente que eu estou, é muito bacana, né? Porque você acaba trazendo outras pessoas para experimentar a modalidade.
Vocês treinam no Buracão também?
Treino, nós treinamos. Então, como que acontece? Agora a gente tem essa prova. Antes de nós irmos para o mar, nós marcamos lá um dia onde nós levamos esses alunos iniciantes para vivenciar a natação numa água que é mais escura, que não dá pé, né? Para ele ter essa sensação de nadar fora da piscina. Para não chegar no mar e já encontrar aquele ambiente tão diferente. Então, para a gente fazer uma pequena adaptação. E isso funciona muito bem, tem ajudado bastante. Então, é um espaço da cidade que a gente tem explorado, né? Que eu acho bem legal você usar os espaços para uma prática saudável, orientada, né? E tem dado bastante resultado para nós. Então, nós temos feito bastante eventos e daí nós fazemos bastante atividades com os alunos mais experientes também. E isso tem sido bem, bem legal para o projeto.
Então, a água está em condições de banho ali no Buracão?
Sim, nós nunca tivemos problema com relação a isso, né? É, lógico que as pessoas elas têm uma concepção de, chega lá, né, é um lugar de pesca, então as pessoas usam para pescar, às vezes tem resto de alimentos ao redor do lago, só que é o ambiente, né? Então, assim, o lago tem peixe, né? É, e é um ambiente saudável. Lógico que a água tem cheiro, porque tem peixe lá, mas a gente já está acostumada com isso. Quando a gente vai para a praia em alta temporada, o mar também não vai ser aquele mar naquela condição maravilhosa para nadar. Só que é uma coisa que a gente já sabe que vai encarar. Uhum. Mas a gente não tem problema com relação à água de lá, não.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz por estar aqui.
Nós conversamos com a professora de natação, Cristiane Carreira, e falamos aqui sobre a natação, né? Como perder o medo de nadar no mar, nas piscinas, os cuidados necessários para se nadar na piscina e também no rio.